DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Ossouf Momad receia perder a liderança da RENAMO, diz Bilal Sulay, um dos filhos de Afonso Djakama.
Porque se ele acha que ele é o certo na RENAMO, é simples. É só chamar o Congresso, vai, e ele vai ganhar. Limpo. Mas ele não consegue, eu sei dizer porquê. Porque ele está com receio de perder.
Arrancou hoje a greve do setor da saúde e de educação na Guiné-Bissau.
Nós estamos a falar de ondas de paralisações que acabam por penalizar a classe estudantil.
Em Angola está convocada para daqui a 2 dias uma greve geral e o MPLA, partido no poder, apela ao diálogo.
Nós gostaríamos que houvesse um incremento salarial, pelo menos que cobrisse a taxa de inflação acumulada.
União Europeia tenta namorar Egito a abandonar o gás russo. Saiba mais neste Jornal da Noite, para esta segunda-feira, 18 de março de 2024, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Nádia Souf. Já sabe, estaremos juntos nesta viagem de 20 minutos, por isso, aumente o volume da sua telefonia. Ora bem, seja bem-vindo para o Jornal da Noite de hoje, onde começamos de olhos postos para Bilal Sulay, um dos filhos do falecido líder da RENAMO, o maior partido da oposição moçambicana, Afonso Djakama, que acusa o líder do partido hoje, Ossouf Momad, de não querer convocar o Congresso da RENAMO por temer e perder a liderança desta formação política. A DW Bilal Sulay, que também foi a estrela de campanha eleitoral do Ossouf Momad nas eleições gerais de 2019, receia que Momad, na presidência do partido, RENAMO possa, para já, perder mais deputados no Parlamento e não conseguir, pelo menos, eleger 20 nas eleições gerais marcadas para outubro deste ano. Revela ainda que, desde 2019, ele, Bilal e os seus irmãos foram abandonados pelo partido que o seu pai ajudou a criar.
Olha, eu como pessoa senti, eu como Bilal, eu senti. Então, eu senti tipo o isolamento bastante. Se tu veres que depois de a gente estar junto no Indivíduo, depois das eleições, depois que a gente começou a ver que essa coisa não estava lá muito boa, eu me afastei, porque senti que realmente já estava sendo isolado por aí, porque antes mesmo de eu ir fazer a campanha, já havia tido recebido algumas promessas que não foram efetivadas. Então, para mim, fui lá convicto que isso não ia acontecer.
O que lhe tinham prometido?
Já chegaram pessoas à minha casa, fizeram as promessas a mim e outro meu irmão, uns dois meus irmãos, para a gente fazer parte de membros da Assembleia Provincial. Eu fui indicado, fui dito que passariam os deputados da Assembleia da República. Mas, para a nossa felicidade, o que aconteceu? É que não estávamos lá nem no suplente, nem nas próprias listas principais, nós não estávamos, nem como provinciais, nem na Assembleia da República.
Guardas mágoas da liderança da RENAMO?
Não. Sabes, não. Não guardo mágoa de ninguém, porque eu, como eu disse, eu fui fazer a campanha por livre, espontânea vontade. Não fui aliciado por dinheiro, por algo, para poder ir fazer lá.
Hoje em dia se fala tanto da demora da realização do Congresso da RENAMO. Achas que o Ossouf Momad está com medo de convocar o Congresso?
Sim, se não estivesse com medo, já teria marcado até no dia 18. Há uma coisa incrível. Na altura que houve aquela confusãozinha aqui em Sofala, os sanduras e tudo mais, há um vídeo que circula por aí. Ele falou de viva voz. Quem é que marca o Congresso? Sou eu, presidente. Então aquele que estava a falar quem? Era o outro Ossouf. Este que agora deu as entrevistas e tudo mais é outro Ossouf. Ele está sendo mal assessorado. Os jovens que estão aí ao lado, que dizem que temos jovens, não estão a fazer nada. Estão a enganar. E ele está a perder a oportunidade de sair pela porta de frente. Tu já imaginaste se o presidente Ossouf dizer que assim, olha, eu não vou me candidatar, mas eu apoio o Venâncio. Já imaginaste como é que é a imagem do presidente
Ossouf? E como é que se pode salvar a RENAMO destas querelas em volta do Congresso?
Chamamos o Congresso, deixamos o Venâncio concorrer. Deixamos o meu tio concorrer, o Elias, deixamos o Picardo e os outros que puderem, ele também se puder, vá, porque se ele acha que ele é o certo na RENAMO, é simples, é só chamar o Congresso, vai, e ele vai ganhar, limpo. Agora, se alguém não consegue até hoje chamar, é porque está preso a alguma coisa, é simples, mas ele não consegue, eu sei dizer porquê, porque ele está com receio.
de perder.
Que futuro projetas para a Renamo após a realização das eleições gerais legislativas deste ano?
Eu nem quero imaginar, de verdade eu não quero imaginar com esta liderança. Se a gente conseguir 20 ou 15 deputados, então a gente é forte demais. Há uma coisa que temos que pôr aqui na cabeça. Quem que te dá deputados não são só membros do teu partido. Isso é mentira.
Achas que o legado de Jacama está a ser valorizado pela Renamo?
Eu às vezes fico magoado. Jacama deu tudo pela Renamo. Jacama morreu pobre, desgraçado, por causa desta Renamo. O Jacama sempre pôs Renamo em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar para ver esse partido brilhar. Mas e agora? O que vocês estão a fazer desta luta que ele fez? Agora que ele já se foi, vocês estão todos relaxados?
Esta foi uma entrevista com Bilal Sulay, um dos filhos de Afonso Jacama, antigo líder da Renamo, que pode acompanhar na íntegra nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, em DW Português para a África e em dw.com/português. Entretanto, esta segunda-feira, Timóci Mackenzie, o antigo chefe de Estado-Maior da Renamo, exigiu na cidade da Beira a realização do congresso do partido e a saída do atual líder, o Soufo Momade. Falando a agência Lusa, Mackenzie acusou o Soufo Momade de ter prometido muita coisa que não cumpriu. E o Tribunal Judicial da cidade de Maputo julga na próxima sexta-feira a providência cautelar interposta por Venâncio Mondlane, deputado do partido e também pré-candidato à liderança da Renamo, que exige a marcação da data do congresso. E no nosso espaço do ouvinte hoje perguntamos: que futuro político pode-se esperar da Renamo diante da crise instalada no seio do partido? Muitos comentários chegam à nossa página de Facebook. Para já, Rosário Intepa defende que o futuro risonho da Renamo vai depender dos membros séniores do partido. As pessoas já mostraram que querem o Venâncio Mondlane como candidato presidencial da Renamo. A eleição de Venâncio não significa desprezo aos membros séniores da Renamo e dos seus simpatizantes, mas sim a vontade do povo moçambicano. Domingos Candrinho diz que sempre nas vésperas das eleições acontece esse tipo de tempestade interna na Renamo. Em algum momento pensamos nós que sejam encomendas políticas de outras organizações. E Ricardo João comenta que tudo que tem início também tem fim. O fim da Renamo como partido político está à vista. Mais comentários adiante neste jornal. Você também pode fazer parte do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde o secretário-geral da Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional, Fernando Faustino, revelou hoje que a eleição do candidato da Frelimo às eleições gerais de outubro próximo está fora da agenda do próximo Comitê Central do Partido. Está marcado para os dias 5 e 6 de abril na cidade da Matola. Em relação à suposta demora na indicação do próximo timoneiro da Frelimo, Faustino reconhece que o processo não é fácil, mas entende que o próximo candidato deve ser uma pessoa à altura dos anseios da população moçambicana. O governo moçambicano diz que o número de mortes provocadas pelos ataques terroristas na província norteña de Cabo Delgado baixaram em 2023 para menos de uma centena, depois de mais de 250 vítimas entre os anos 2019 e 2022. Em Angola, há dois dias da greve geral convocada pelas centrais sindicais, que com início na próxima quarta-feira, o MPLA, partido no poder, disse hoje compreender e estar solidário com as reivindicações dos trabalhadores. No entanto, em conferência de imprensa esta manhã, em Luanda, Esteves Hilário, secretário para a Informação e Propaganda do MPLA, insistiu que o país não tem capacidades macroeconómicas para um aumento salarial de 25% de uma só vez. Por isso, defende um aumento faseado.
Portanto, se nós disséssemos hoje que 5% é o suficiente, claro que não é. Nós gostaríamos que houvesse um incremento salarial, pelo menos que cobrisse a taxa de inflação acumulada. Entretanto, também temos consciência de que o Tesouro Nacional não suporta este aumento salarial. Portanto, nós temos consciência de que a remuneração atual dos trabalhadores não é adequada para as necessidades básicas dos trabalhadores. Mas também temos consciência de que, fazendo aumentos que fujam da capacidade do Tesouro Nacional, nós teríamos problemas ainda maiores do que os que temos hoje. Portanto, este é o grande dilema com que temos que lidar, não é? Obviamente. Nós estamos a encontrar as melhores soluções.
Esteves Hilário apelou ainda ao reforço do diálogo entre as centrais sindicais e o executivo angolano, afirmando que este ainda pode impedir a concretização da greve. Mas, esta tarde, os sindicatos reafirmaram a realização da greve e lamentaram a falta de propostas concretas do governo sobre as suas reivindicações ao fim de 6 rondas negociais.
DW Deutsche Welle.
E continuamos a falar das greves. Agora vamos à Guiné-Bissau para lhe dizer que arrancou esta segunda-feira uma greve de 3 dias convocada pela Frente Social dos Sindicatos da Educação e Saúde, que exigem ao governo o cumprimento do caderno reivindicativo com 17 pontos, entre eles o pagamento de salários e subsídios em atraso aos professores e técnicos de saúde. A greve afetou as escolas, centros de saúde e hospitais públicos em todo o país. O retrato é com Yankuba Dançou, a partir de Bissau.
A adesão à greve foi notada nos 2 setores convocados pela Frente Social dos Sindicatos de Educação e Saúde a paralisarem os serviços desde esta segunda-feira. Nos principais liceus públicos de Bissau, as aulas funcionaram a meio gás, com a ausência de vários professores e alunos. No Hospital Nacional de Simão Mendes, o maior do país, o serviço mínimo não chega para atender aos vários doentes que procuram tratamento. Nos serviços da pediatria, várias crianças não foram atendidas e as mães tiveram que voltar para casa ou procurar atendimento em clínicas privadas. Ouvidas pela DW África, as mães lamentam a situação e deixaram um apelo ao governo.
Fomos ao centro de saúde do nosso bairro, não nos atenderam por causa da greve. Agora vamos para casa. Esta situação não deve acontecer e o governo deve focar nos setores de saúde e educação.
Na saúde e educação.
Em relação ao setor de educação, os sindicatos exigem o pagamento de salários e subsídios aos professores, a resolução das irregularidades no cumprimento do estatuto da carreira docente, a melhoria das condições laborais e a atualização do currículo escolar em conformidade com a realidade guineense. No setor da saúde, para além do pagamento de salários e subsídios em atraso, a Frente Social dos Sindicatos exige a aprovação da proposta de lei da carreira dos profissionais de saúde e o Código Deontológico dos Enfermeiros. O porta-voz dos grevistas, Sene Jassi, disse que não há pontos prioritários para o cumprimento, mas...
O importante é pedirmos ao governo de sentarmos à mesa e apresentar a fórmula de execução de cada ponto, porque cada ponto não tem a mesma natureza. É preciso que o governo indique que o ponto X vai ser resolvido hoje, o ponto A vai resolver amanhã.
2014-2015 foi o último ano letivo que decorreu sem sobressaltos na Guiné-Bissau. Desde então, as escolas públicas viveram constantes greves dos professores, o que nos últimos anos desencadeou a fuga de milhares de alunos para as escolas privadas. Perante mais uma greve no setor do ensino público, Rosália Diadju, presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, não esconde a preocupação da organização.
Porque nós estamos a falar de ondas de paralisações que acabam por penalizar a classe estudantil em muitas vertentes. Temos situação de caminhos para a nulidade ano letivo, temos a questão de não cumprimento dos conteúdos programados, temos a questão de redução de horas letivas.
A DW África tentou, sem sucesso, contactar o governo para reagir ao primeiro dia da greve nos setores de educação e saúde. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
Obrigado, Yankuba. Para já, a União Europeia vai apoiar o Egito com um pacote de 7,4 mil milhões de euros. O dinheiro será pago ao longo de 3 anos e pretende ajudar o país a afastar-se do gás russo, mas também a financiar os esforços para conter a migração. A organização Human Rights Watch critica a abordagem europeia, acusando o bloco de pretender patrocinar o autoritarismo. A reportagem de Lúcia Suter e adaptada por Nuno de Noronha.
Nos próximos 3 anos, a União Europeia vai fornecer ao Egito um pacote de financiamento de 7,4 mil milhões de euros. Esta parceria estratégica visa impulsionar a cooperação em energias renováveis, comércio e segurança, mas sobretudo reforçar o controle das migrações em direção à Europa. Para Victoria Rettig, chefe do Programa de Migração do Conselho Alemão dos Negócios Estrangeiros, este pacto não tem nada de inovador.
Do ponto de vista europeu, a cooperação com o Egito na área de controle da migração é uma história de maior sucesso do que em comparação com outros países. O regime egípcio consegue utilizar controles muito mais rigorosos para garantir que o número de barcos que saem do Egito é muito baixo.
A União Europeia e o Egito têm trabalhado em conjunto neste domínio há vários anos. Existe já um acordo desde 2004 que regula as relações entre a União e o Egito. O dinheiro que tem fluído nesse âmbito tem o intuito de ajudar o Egito a gerir as fronteiras, combater o tráfico e o contrabando de seres humanos e a incentivar o regresso voluntário dos migrantes. De acordo com Anthony Dworkin, que é investigador do Conselho Europeu de Relações Exteriores, os Estados Europeus deveriam pressionar o Egito em direção ao progresso.
A situação dos direitos humanos no Egito é extremamente problemática e preocupante. Penso que a grande questão é se o acordo contém alguns critérios obrigatórios para gerir a crise de imigração e, ao mesmo tempo, resolver os problemas económicos do Egito. É realmente um acordo em que não há nada de novo, mas reconhece que o Egito tem um papel importante neste tema e é um apoio nesse sentido.
O acordo prevê o financiamento de 5 mil milhões de euros em assistência macrofinanceira, 1,8 mil milhões em investimentos diretos e 600 milhões em subvenções para apoiar a economia vacilante do Egito. O acordo foi firmado com pompa e circunstância. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chefiou uma delegação de vários líderes europeus que se reuniu com o presidente Abdel Fattah al-Sisi no Cairo neste domingo. O gabinete de al-Sisi afirmou num comunicado que o acordo visava alcançar interesses comuns. Mas a ONG Human Rights Watch, sediada nos Estados Unidos, foi rápida em criticar o pacto, que definiu como uma abordagem da União Europeia de controlo da migração em troca de dinheiro, com o intuito de fortalecer governantes autoritários, ao mesmo tempo que trai defensores dos direitos humanos. Nuno de Noronha, DW.
DW Notícias.
Ora, pelo menos 95 pessoas foram sequestradas em um novo ataque de homens armados na noite do último domingo no estado de Kaduna, no centro e norte da Nigéria, informaram esta segunda-feira as autoridades locais. Israel defendeu hoje que a entrega de ajuda humanitária à faixa de Gaza não é uma questão simples, explicando que o sofrimento humanitário vivido no enclave é o resultado doloroso de intensas hostilidades armadas que Israel não iniciou. Os agricultores polacos voltaram hoje a bloquear 2 postos fronteiriços da Polónia com a Alemanha, após semanas de protestos na fronteira com a Ucrânia para impedir a entrada de caminhões com mercadorias provenientes do país. A greve vai até próxima quarta-feira.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje que futuro político pode-se esperar da Renamo diante da crise instalada no seio do partido. Muitos comentários continuam a chegar na nossa página do Facebook. Para já, Castigo Chicomice Viano diz que a Renamo, com o Suf Mohamad na liderança, não espera um bom futuro, porque a maioria dos seus membros e simpatizantes e a sociedade civil no geral contesta a sua liderança. Manuel Nhavotso diz que a crise na Renamo não é só neste partido, mas sim é uma crise generalizada em Moçambique, pois também na Frelimo reina uma crise. Só que a Frelimo, como está no poder, consegue fingir. Crimildo Munguas acrescenta que há crise política não só na Renamo, assim como na Frelimo e no MDM também. Esses todos os partidos não têm agenda clara para desenvolver o país. Lucas Namueca também diz que ninguém tem interesses em melhorar a vida do povo moçambicano, dizia, pelo menos aqui em Moçambique. E para Atanásio Luís Baiace Arnamo, se quer vencer as eleições, primeiro tem que afastar o Sufo Momade da liderança deste partido. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite desta segunda-feira, 18 de março de 2024. A apresentação foi de Amos Fernando, edição de Nádia Yusuf. Eu volto a estar consigo amanhã à mesma hora. Até lá, desejo-lhe votos de uma boa noite e um bom início de semana.